Olá, mais uma vez nós estamos aqui na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, da nossa queridíssima OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, nesta manhã, recebendo, felizes da vida, o professor José Fernando Simão e o professor Maurício Bunazar, duas pratas do direito civil brasileiro. O professor Simão, livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre, doutor, autor, parecerista nacional, internacional, cidadão português mais brasileiro que a gente conhece. E o professor Bunazar, da mesma forma, mestre, doutor, professor de inúmeros cursos de pós-graduação, autor de um livro maravilhoso sobre invalidade do negócio jurídico, enfim, ambos duas referências que nós temos hoje no direito civil brasileiro e duas pessoas que eu posso dizer que eu tenho a honra de conviver por décadas. Então, minha gente, é com esse quilate que nós vamos agora dialogar sob a presidência da Comissão de Direito Civil do professor doutor Nestor Duarte e a presidência da ESA do professor Flávio Tartucci sobre esse ciclo, esses diálogos maravilhosos sobre cláusulas contratuais controvertidas. E por que que esse tema é um tema palpitante? Porque todos nós sabemos o problema que isso traz para aquele contratante, para aquele contratado. Porque o problema é bilateral. Nunca o problema é unilateral. Ou raras as vezes o problema é unilateral. Mas quando um contrato dá para dar problema, a dor de cabeça, ela erga homines. E como que um contrato mal redigido traz problemas para o fluxo de caixa de uma empresa, para a organização estrutural, para poder elaborar os novos projetos. Então, quem advoga na área civil convive diuturnamente com essas situações. Então, por isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Maurício Bunazar, para que ele já introduza o nosso assunto.
Bom dia a todos, é uma honra enorme estar aqui, professora Débora Brandão, muitíssimo obrigado pela gentilíssima e sempre exagerada apresentação, muito obrigado mesmo. Professor Simão, uma honra dividir essa manhã com Vossa Excelência mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui entre amigos e eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao professor Nestor Duarte, e na qualidade de presidente da Comissão de Direito Civil, junto com o professor Flávio Tartucci, organizou essa manhã aqui para que batêssemos papo. Então, eu quero cumprimentar todo mundo que nos assiste pelo YouTube, né? Estou vendo aqui a Ana, a Daiane, o Gustavo e tantos outros, né? Estou acompanhando aqui pelo link para que vocês possam mandar as dúvidas, para que nós batamos um papo mesmo. Isso é sempre muito satisfatório. Eu e o professor Simão sempre conversamos sobre cláusulas interessantes, questões importantes do direito contratual, e pensamos, por que não falar sobre cláusulas contratuais, né? Eu gosto sempre de dizer que o contrato, o conceito de contrato, ele pode variar de acordo com a perspectiva que nós adotemos, não é? Então, numa perspectiva fundamentalmente essencial, nós dizemos lá que o contrato é um acordo de vontades, que cria, modifica ou extingue relação jurídica. Algo, um conceito básico, trivial, mas nem por isso equivocado, não é? Quando nós pensamos no contrato, no seu aspecto estrutural, do que ele é feito, o contrato é um conjunto de cláusulas, né? O contrato é um clausulado, né? Então, eu gosto sempre de dizer para os alunos, alunas, que nós, seres humanos, somos fontes do direito. Em que medida? Na medida em que somos dotados de algo chamado autonomia privada. E aí nós podemos criar normas jurídicas. Quando nós unilateralmente criamos norma jurídica, nós temos um negócio jurídico unilateral. Quando nós bilateralmente ou plurilateralmente criamos regras jurídicas, nós temos um contrato, não é? E o contrato pode ser de vários tipos, contrato de escambo, como dizia o Túlio Ascarelli, em que ele é sempre bilateral, né? Um contrato de locação, um contrato de compra e venda, ainda que tenha diversas partes, ele é sempre bilateral. Ou um contrato, por exemplo, constitutivo de uma sociedade. E aí ele pode ser plurilateral, porque nós temos vários polos de interesse. Mas agora um ponto relevante. Qual é a grande questão? Né? Quando nós pensamos em um contrato, por incrível que isso possa parecer, e vai aqui uma certa dose de ironia, que a professora Débora talvez não entenda imediatamente, porque é quase que uma piada interna, o professor Simão vai entender, porque é uma piada interna, mas o contrato serve, e pasmem, para aprisionar o futuro. Não é? Um dia eu te conto, Débora, a brincadeira do aprisionar o futuro. Não é? O contrato serve para isso, para que nós nos vinculemos a um futuro, às vezes próximo, às vezes bastante distante. E a forma de vinculação é fundamentalmente dada por aquelas cláusulas que nós estabelecemos, no mais das vezes, de comum acordo. E aí a importância da clareza contratual se faz imediata, certo? Então nós vemos que a maioria dos conflitos em contratos um pouquinho mais complexos, a maioria se concentra na interpretação das cláusulas contratuais. Daí a importância da clareza redacional. Professor Simão e eu temos um curso em que nós falamos como redigir cláusulas contratuais, escolhemos algumas cláusulas e falamos. É um curso que os alunos gostam muito e é um curso que, a mim, pelo menos, parece realmente útil, né? E uma das coisas que eu digo é, quem tem o hábito de trabalhar com contrato, trabalha diuturnamente com contrato, não pode querer escrever peças de português elegante. Eu explico por quê. O professor de português nos ensina a não repetir palavras, né? Então, a coisa vendida, a gente fala, se refere a ela, etc. E quando nós vamos fazer um contrato, quanto mais repetitivos, quanto mais claros, muitas vezes até usando pleonasmos, melhor, porque assim evitamos dúvidas. Quando nós pensamos em contratos, existem uma infinidade de cláusulas, né? Uma infinidade de cláusulas. Mas há um conjunto específico que é muito importante, que são aquelas cláusulas que trazem sanções para o descumprimento, não é? E aí eu queria que o professor Simão conversasse um pouquinho com a gente sobre, se é que podemos dizer isso, mas quais são os principais equívocos, professor Simão, quando os advogados vão fazer, por exemplo, uma cláusula penal, ou uma cláusula de arras, ou às vezes aumentando ou diminuindo responsabilidade por evicção, vício redibitório. Então, eu acho que Vossa Excelência poderia contribuir com a gente nesse ponto aí dessas cláusulas interessantes, interessantes, amigo professor Simão. Vamos lá.
Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. O evento hoje é de grande alegria para mim. E estou ao lado de um aluno, o Nazar, de uma professora, a Débora, porque a Débora me deu aula na graduação, eu entrei já mais tardiamente, ela já era professora. Então, uma grande alegria estar hoje dividindo a turma com a minha querida Débora, minha professora, e com o Nazar, meu aluno. O professor Nestor Duarte é mestre de todos nós. Esse fica. A Débora não está no vídeo, está discordando, não entendi por quê, mas acreditem, ela foi minha professora. E o professor Nestor Duarte é o nosso mestre. Ele é um jurista que dispensa apresentação, porque ele fez do direito uma profissão de fé, tanto na magistratura quanto no magistério. Nazar, Débora, eu acho que eu começaria dizendo que a compreensão do contrato passa por duas noções básicas de direito das obrigações e que nem sempre o advogado lembra na prática. Prestação versus multa. Prestação versus cláusula penal. Há um equilíbrio econômico barra jurídico entre esses dois elementos do contrato e, muitas vezes, um ou ambos são negligenciados pelo advogado ou menos experiente ou mais apressado ou mais afoito. Vamos de novo. Prestação é a alma do contrato. Portanto, a clareza na redação do objeto do contrato não merece parcimônia. Como diz o Bunazar, as palavras têm que ser claras e, ainda que redundantes, e ainda que autoexplicativas, merecem uma nova explicação. Eu nunca entendi por que os advogados têm medo de escrever mais do que precisa para evitar uma interpretação que pode ser frustrante do próprio fim contratual. Então, primeira dica, descrevam o objeto quando vão elaborar um contrato de maneira clara e precisa e, de preferência, se tiverem mais pessoas na sua equipe, que leiam de novo para ver se todos entenderam, ainda que não tenham participado da negociação. Há um grande equívoco no mundo acadêmico, a pessoa que faz o trabalho não pode revisá-lo, porque nós temos nossos próprios vícios nas leituras do que escrevemos. Então, quando você elabora uma cláusula contratual, a melhor coisa que você vai estagiário é ler e falar o que você entendeu disso. Se ele ou ela não entender, é porque a cláusula não está clara. Então, vocês reescrevam a cláusula com o objeto do contrato. E a segunda, Débora, é a cláusula penal ou multa. As pessoas normalmente gastam, às vezes, muito tempo com o objeto, porque tem essa compreensão da primeira parte da nossa conversa, e esquecem a relevância da multa. A multa e a prestação têm uma relação simbiótica. Eu vou usar multa como cláusula penal, depois nós podemos abrir um pouquinho para multa cominatória, famosa astrante, cláusula penal, para a gente também ver esse diálogo. Mas eu vou usar multa no termo leigo para ficar mais fácil a compreensão, sem juridiquês. Mas eu digo sempre, a multa é altamente negociável juntamente com a prestação. É curioso que normalmente as pessoas acham que uma boa prestação estabelecida, a multa põe qualquer coisa, porque o cliente vai cumprir, vírgula, mesmo. Aí é o grande erro. Porque o cliente pode descumprir até culposa ou dolosamente, até intencionalmente, a depender do caso concreto. Então, esse diálogo de prestação e multa, eles garantem, eu chamaria, um equilíbrio jurídico e econômico do contrato. Então, essa é uma noção geral. Pensem no contrato por esses dois vieses, prestação e multa. Tirada essa noção genérica das cláusulas contratuais, que eu diria que talvez seja mais útil até do que noções específicas, nós podemos começar, então, a discorrer sobre algumas questões específicas. Eu diria até, professor Bunazar, professora Débora, que o Brasil tem menos tradição nos considerando, em latim seria consideranda, aquela introdução contratual do que o contrato trata. Não precisamos ser também, nem ingleses, nem americanos, de fazermos lá 100 páginas de introdução contratual. Mas há algumas noções introdutórias da finalidade do contrato, do objetivo do contrato, do pré-debate das partes, e que vocês podem muito bem pôr nos considerandos, por exemplo, que a multa foi discutida e assim fixada porque as partes reduziram o valor da prestação, logo a multa tem uma correlação direta. Expliquem ao magistrado, e é claro que nós estamos tratando aqui, por óbvio, de contratos paritários, porque os contratos por adesão vêm com o clausulado pronto. Expliquem para o magistrado, se dúvida houver no futuro, ou para o árbitro, se litígio houver no futuro, a lógica do seu contrato. Eu também não entendo, Débora, porque as pessoas economizam lógica contratual. Explicar na cláusula o porquê da cláusula. E eu digo isso por quê? Porque o Nazar, quando você está falando dos testamentos, havia no passado um costume de o testamento ser pasteurizado. Deixo a legítima para o meu sobrinho João, ponto. Hoje a gente explica o porquê. Porque numa eventual impugnação, o juiz entendeu a vontade do testador além daquela cláusula pasteurizada. A multa é de 300 mil reais, ponto. Uma explicação da lógica da multa evita no futuro, ou tende a evitar no futuro, uma intervenção judicial desastrosa sobre o conteúdo da multa. Por isso que o Leonardo pergunta da interpretação da função social na interpretação dos contratos, a figura da função social na interpretação dos contratos. E eu tenderia a dizer, Leonardo, e eu vou devolver para o Bunazar, porque ele cuidou com muito carinho da liberdade econômica, mas eu acho que nós estamos todos de acordo no que eu vou dizer agora, que a ideia de intervenção do juiz sobre o clausulado, ela hoje, com a lei da liberdade econômica, ganha uma nova cor. E deixa eu fazer um parênteses. Eu não acho que a lei da liberdade econômica disse que já não existia, mas eu acho que foi uma lei pedagógica e didática que disse o que precisava dizer para evitar que alguns achassem que não tinha. Não é um jogo de palavras. Quando diz a lei, isso gera uma pedagogia para o magistrado. Então, a lei da liberdade econômica, me parece, que nos permite claramente entender que nos contratos paritários, e nosso debate hoje sobre o clausulado e questões controvertidas é sobre contrato paritário, nenhuma franquia é um contrato empresarial por adesão e nem um contrato de locação de imóvel urbano de papelaria que você simplesmente assina, põe o nome e o valor. Mas vamos pensar nos contratos negociados. A sua pergunta é muito interessante, Leonardo, porque me parece que com a Lei da Liberdade Econômica, que já é de 19, vai completar agora 20, 21, 22, 23, 4 anos, ela permite que, indo ao encontro do que eu estou falando com vocês, as cláusulas negociadas tenham uma explicação do seu porquê para reduzir o impacto da presença do juiz ou da intervenção do juiz sobre o conteúdo. Então, me parece que a função social, desde 2019, ela fica claramente dividida, eu chamaria, em dois blocos contratuais, os paritários e os não paritários. E depois, é claro, dentro dos paritários e dos não paritários, eventualmente os de consumo e os não de consumo. Mas pensando em grandes blocos, nos contratos paritários, portanto, a função social assume um papel que eu chamaria, em que pese o professor Tartucci estivesse dando essa palestra que talvez discordar de mim, menos relevante do que a autonomia privada. Claro, respeitando os limites de ordem pública, etc., porque também ninguém está dizendo que o contrato por ser paritário é um vale-tudo, né? Ou seja, é uma guerra. Mas eu acho, Bunazar, que você podia dar uma pequena nota sobre, antes de falarmos das cláusulas, da cláusula penal, etc., uma pequena nota sobre essa leitura do contrato paritário a partir da lei da liberdade econômica.
Perfeitamente, professor Simão. Você colocou uma coisa que eu sempre digo aos nossos alunos, alunas, né? É fundamental que, da leitura do contrato, o julgador, seja ele o juiz togado ou árbitro, possa perceber o racional, né? O porquê que nós colocamos aquela cláusula. Então, quando nós, por exemplo, vamos afastar certos eventos do conceito de fortuito ou força maior, é importante que o juiz perceba que aquilo impactou a precificação. Então, por exemplo, olha, o transportador vai assumir um evento que em tese seria fortuito ou de força maior, que é uma greve de caminhoneiros. Mas por que ele vai assumir isso? Porque ele está recebendo uma remuneração maior. Então o juiz precisa entender esse racional. Com relação à lei da liberdade econômica, eu faço, Débora e Simão, uma classificação das leis puramente didática, né? Aliás, classificações servem para isso. Eu digo que há leis constitutivas, na medida em que elas inovam o ordenamento jurídico, e há leis fundamentalmente declaratórias, na medida em que explicitam o que já havia. Então, quando nós pensamos na lei da liberdade econômica, nós temos lá, por exemplo, uma alteração importante do artigo 50 do Código Civil, que alterou significativamente o regime jurídico da desconsideração da personalidade. Muito bem. Há aí uma carga constitutiva inegável, não é? Agora, quando o artigo 113 se vê acrescido dos parágrafos 1º e 2º, e o parágrafo 2º diz lá que as partes podem estabelecer regras de interpretação, ora, isso me parece claramente declaratório, sempre puderam, mas como o professor Simão com exatidão colocou, o legislador vem e diz, juiz, ó, há essa regra aqui, não há mistério, pode seguir, está na lei. Então, tem esse papel. Eu tenho plena consciência da importância dos princípios para qualquer ordenamento jurídico. Mas, como advogado, eu tenho receios de cláusulas abertas, de regras fundamentalmente abertas, que permitem uma maior margem de... Desculpem, eu vou reformular. Permitem não. Põe o juiz numa situação de maior discricionalidade. Não é o juiz que quer, não é? Ele está ali numa maior situação. E a função social acaba, muitas vezes, permitindo isso. Isso significa que há uma crítica à função social? De maneira nenhuma. Né? Um princípio absolutamente importante. E aqui, Simão, o Tartucci concorda conosco de que a autonomia privada tem primazia com relação à função social. Tanto é que quando o relator da conversão da medida provisória em lei da liberdade econômica, Jerônimo Gergen, me deu o prazer de ajudar na elaboração da lei, eu falei com você, falei com o Tartucci, um dos artigos que nós adequamos, e aí o mérito, é importante que digamos isso publicamente em homenagem aos nossos velhos mestres, né? Não é meu, não é do Tartucci, não é do Simão, o mérito é do professor Vilaça e do professor Antônio Junqueira de Azevedo. Nós fizemos aquilo que esses antigos mestres, repito, professor Junqueira, de saudosa memória, o professor Vilaça, se Deus quiser, permanecerá conosco por muitos e muitos anos. Eles diziam: olha, o artigo 421 do Código, ele é equivocado. Por quê? O que dizia o artigo 421 que trata da função social? Dizia o seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ora, a liberdade de contratar, a doutrina já consagrou, é a liberdade de escolher entre contratar ou não, com quem contratar, quando contratar. Esta liberdade de contratar, ela assenta fundamentalmente na autonomia privada. E aí, quando nós dizemos que a autonomia privada vai ser exercida em razão da função social, isso é um completo paradoxo. A liberdade de contratar, desculpem, é exercida em razão da minha liberdade, ora essa. Em razão da minha liberdade, a autonomia privada é que fundamenta essa liberdade. O que a função social faz é limitar a minha autonomia privada. Porque a autonomia privada não pode ser exercida sem limites. Então, a atual redação que nós conseguimos colocar no Código Civil, não por mérito teórico nosso, repito, mas dos professores Vilaça e Junqueira, não é? Foi o seguinte: a liberdade contratual será limitada pela função social do contrato. Ou seja, qual é a diferença entre liberdade de contratar e liberdade contratual? A liberdade contratual é a liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato. Lembrando do velho mestre, professor Silvio Rodrigues, ele dizia o seguinte: a liberdade de plasmar o conteúdo do contrato, né? Estabelecer o conteúdo do contrato. E aí, evidentemente, que a função social funciona como um limite. E aí, meu caro Leonardo Carvalho, pese ter havido uma polêmica muito grande da doutrina quando surgiu a função social, consagrou-se hoje, é um dado, não é? Que a liberdade, perdão, a função social tem uma dupla eficácia. Uma eficácia interna entre os contratantes e uma eficácia externa para toda a sociedade. Perfeito? O enunciado do CJF, eu nunca me recordo o número, mas é um enunciado muito bom, que diz o seguinte: a função social, aliás, o contrato deve garantir entre os contratantes trocas úteis e justas. A ideia de utilidade e justiça é fundamental. O professor Simão, durante a pandemia da Covid-19, foi um dos, talvez o mais profícuo autor, né? Escreveu prodigamente e com muita qualidade sobre os efeitos da pandemia nas relações contratuais. E teve os seus artigos citados. Pois não, Débora?
Enunciado 22.
Obrigado, enunciado 22. Teve seus escritos citados do Oiapoque ao Chuí, fundamentalmente também pelo Superior Tribunal de Justiça. E o professor Simão depois pode dizer se concorda comigo ou não, eu tenho certeza que vai concordar. Quando o professor Simão fala da base do negócio jurídico, né? O que significa a base do negócio jurídico, sem juridiquês aqui? Ora, você celebra um contrato, ele é perfeitamente exequível, mas ele é completamente inútil. Ele se torna completamente inútil, não é? Então, dou o exemplo que os alemães deram, né? Eu contrato o meu navio encalha, eu contrato um reboque para rebocar o navio. Antes do navio reboque chegar, a maré sobe e o navio desencalha. É perfeitamente possível rebocar, mas se torna inútil, né? O Coronation Cases, contrato, alugo a varanda da casa do professor Simão, a monarquia em Portugal vai ser reinaugurada, o professor Simão faz parte do movimento monárquico, já está em vias aí de ser restaurada a monarquia portuguesa, então eu contrato lá a varanda de um dos apartamentos do professor Simão para acompanhar a cerimônia de coroação, não é? Muito bem, muda o lugar. Ora, é perfeitamente possível que o professor Simão continue disponibilizando para mim aquele balcão maravilhoso que ele tem num dos seus apartamentos. Mas o que que eu quero com aquilo? Aquilo se tornou completamente inútil, a base do negócio. E os alemães, a falta de uma norma melhor, construíram a base do negócio jurídico pelo princípio da boa-fé objetiva. E no Brasil, a nossa doutrina preguiçosamente continua insistindo que a base do negócio jurídico, que a base do negócio jurídico, assenta sobre a boa-fé objetiva, quando, na verdade, nós temos um artigo muito melhor, que é a função social do contrato, não é? A função social do contrato impede que nós tenhamos uma troca inútil entre os contratantes. É isso que é um ponto fundamental. E é claro, meu caro Leonardo, é claro que quando nós pensamos no papel interpretativo da função social do contrato, isso remete ao juiz para quê? Para saber se aquela troca está sendo de fato útil ou inútil. E isso dá margem a intervenções judiciais no contrato que muitas vezes não eram previstas pelas partes. E aí nós temos um problema interessante e uma pretensa solução trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que foi justamente colocar um parágrafo único dizendo: vigorará no Brasil o princípio da intervenção mínima nos contratos. Então eu acho que é isso, né, Simão? Você concorda que a função social fundamenta melhor a base do negócio do que a boa-fé objetiva?
Eu concordo e acho que, Bunazar, nós temos aqui uma questão muito interessante para os advogados e advogadas, que diz respeito à elaboração de cláusulas contratuais pós-pandêmicas, vírgula, baseadas na lei da liberdade econômica, vírgula, que definam ou disciplinem dois ou três aspectos que merecem nota num curso de cláusulas contratuais controvertidas. Era muito pouco comum, a não ser em grandes contratos, cláusulas de assunção de responsabilidade por força maior ou caso fortuito. O código sempre admitiu. E quando digo código, é o atual e o de 16, que houvesse, sim, acordo de vontade de assunção de responsabilidade pelas partes. E aqui eu não vou chamar de credor ou devedor, porque pode ser um contrato bilateral, em que o crédito e o débito são recíprocos, e, portanto, somos simultaneamente credores e devedores, de responsabilidades pelo fortuito e pela força maior e da sua dosagem. Então, isso em certo sentido é comum. Vamos pensar, tá, naquele velho exemplo do consumidor, da cláusula nula: não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo, a do estacionamento, e que na relação consumerista é uma irresponsabilidade que não pode ser avançada e muito menos imposta. Mas vamos pensar nos grandes contratos. Eu sempre gosto de dar o um exemplo que eu usei no meu mestrado há anos, e eu acho tão claro: a fábrica de pneus e a montadora de veículos. Duas multinacionais poderosíssimas que vão regular as suas bases de força maior e de fortuito e os seus efeitos. Quando a lei da liberdade econômica vem e diz isso taxativamente, isso abre porta, meus amigos e minhas amigas, para questões contratuais em contratos muito menos, eventualmente, de grande impacto econômico, mas na própria locação de uma loja no centro da cidade, que pode amanhã, por uma questão pandêmica ou não, por uma questão de obra pública ou não, fechar. Fechar. O centro fecha. Quem responde por isso juridicamente? O contrato, se não fala nada, vamos buscar a teoria da base objetiva. Mas por que não disciplinar no contrato os efeitos da força maior, os efeitos do fortuito e uma verdadeira distribuição de risco. Então, reparem, primeira nota que eu faço. Os senhores podem validamente, contrato paritário, combinarem, e eu vou falar do passado, da pandemia, para ficar mais claro, e se pandemia houver, e se a loja fechar, quem responde por aquilo é o locatário. Pô, mas, irmão, isso é injusto. Se o contrato é paritário, negociado, e isso trouxer vantagens econômicas, e o que ocorria? Ele responde, mas com uma redução de 50% do aluguel. Para fazer um equilíbrio contratual entre as prestações, não há nenhum problema em distribuir responsabilidade pelo fortuito de maneira expressa, porque o contrato é paritário e equilibrado. Acho, Buna, e acho, Débora, que tem que haver alguma compensação econômica para evitar que se haja, diga-se mesmo nos contratos paritários, que é um certo abuso por uma das partes. Mas mesmo nesse sentido, também não tenho certeza que nos grandes contratos, eu dou sempre o exemplo da Ford, da Pirelli, da compra de pneus, se houver uma cláusula contratual de assunção de responsabilidade por um fortuito, mesmo sem contraprestação, nos grandes contratos empresariais, isso também não seria possível. Mas a primeira nota, senhores, os senhores podem dizer o que é fortuito e força maior para aquele contrato. Vocês podem escrever, isso é fortuito e força maior, ou isso não é fortuito e não é força maior. E vocês podem dizer, vocês podem eleger, vocês podem ter uma listinha dos eventos que são ou não para aquele contrato. Essa é a primeira nota. E ninguém costumava fazer pré-pandemia, em que eu não farei mais nenhum contrato de locação sem essa previsão. Porque nós aprendemos como isso pode ocorrer, né? A segunda nota que eu faria aos senhores é que depois que os senhores escolherem o que é ou não é fortuito, o que é ou não é força maior, os senhores podem escolher os efeitos para aquele contrato. Basicamente, os efeitos normais seriam resolução ou revisão. São os dois efeitos clássicos de um fortuito ou força maior. Então, vocês podem dizer, por exemplo, que a pandemia não é considerado evento de força maior para revisão do contrato, mas permite a resolução. Vocês estão dosando os efeitos de um evento futuro incerto para eficácia contratual. Ou, vocês podem dizer, não resolve, mas necessariamente revisa. E como revisa? Vocês podem ter acordos de revisão. Se o fortuito durar um mês, a revisão é assim. Se durar 6 meses, é assim. Se durar 2 anos, resolve o contrato. A criatividade do advogado aqui, ela entra como arma poderosa de melhorar um instrumento para o seu cliente. Vocês até podem responder assim, mas, professor Simão, e se a parte contrária não assistir o seu curso do professor Bunazar, da professora Débora, e não entender nada do que eu estou falando? É claro que nós temos sempre que ver uma questão do contrato, e contrato é acordo. Se não há acordo, não há contrato. É a velha e boa ideia do consenso. Mas eu diria para os senhores que há uma multiplicidade de textos, de vídeos na internet, com uma certa conscientização dos advogados. Eu vou falar um termo que da análise econômica, que o professor Bunazar arrepia os poucos cabelos que lhe restam, que é o tal do custo de transação, não é? Quanto é que custa aquele debate para gerar uma cláusula contratual melhor? Ou seja, vale a pena gastar tempo e dinheiro ou simplesmente deixa na mão do juiz? O problema é que se a gente não tentar mudar esses contratos, e nesse momento pós-pandêmico é um bom momento, que as pessoas estão assustadas ainda, a gente não consegue mudar também essa mentalidade do advogado que vinha numa situação pré-pandêmica e desconhecia o conteúdo da liberdade econômica. Eu vou fazer uma nota esperançosa, que é a seguinte. Quando eu dei o meu primeiro curso de boa-fé objetiva, quando o código estava em vacatio legis, metade dos advogados disse assim para mim, e eu não estou brincando nem exagerando, o senhor é um louco. Imagine que boa-fé objetiva vai permitir ao juiz que revise o conteúdo do contrato. Imagine que boa-fé objetiva vai permitir para o juiz invalide cláusula contratual. O que vale, doutor? Mas para mim, falaram muitas vezes, é pacta sunt servanda. Escreveu, não leu, pau comeu. Com 20 anos de Código Civil, ninguém mais fala isso. Porque a boa-fé precisou gerar um estudo, a função social precisou gerar um estudo do impacto dessas figuras. Eu vou pôr novas, porque estavam novas como código, o código não tinha nem nascido ainda, para o sistema. E aí o que aconteceu? Hoje o debate está superado. Débora e Maurício, eu garanto a vocês que daqui a 20 anos o que nós estamos dizendo vai ser tão óbvio que não vai ter um contrato bem feito que não vai disciplinar o que é caso fortuito, o que é força maior, quais os efeitos e dosar os efeitos. Eu diria para vocês que, indo mais longe, Nós podemos ter uma cláusula contratual, inclusive, implique, por exemplo, com a pandemia, a resolução imediata do contrato. Ou seja, nós podemos ter, inclusive, o fim de imediato, ipso facto. Ocorreu tal fato, é imediato. O juiz só declara que já ocorreu uma resolução por evento pandêmico. Tudo isso é combinável. Tudo isso é combinável. E tudo isso é feito à luz de um equilíbrio econômico e jurídico do contrato. Há, senhores e senhoras, cada vez mais uma má vontade do judiciário com contratos que são ótimos para uma parte e péssimos para outra, mesmo os grandes contratos. Há uma sensação de abusividade, ainda que eu acho que nos grandes contratos a intervenção devia tender a zero. Aliás, posso dizer, quando digo grandes contratos, são aqueles contratos normalmente empresariais, paritários, e que os grandes escritórios negociam, às vezes, por meses, trocam minutas por meses. E depois o juiz diz assim, a cláusula penal é abusiva porque fere a função social, ponto, sem maiores explicações. Isso, aliás, desculpem, não são os juízes advogados como os árbitros no procedimento arbitral. Me parece que, para esses grandes contratos, principalmente os grandes contratos empresariais, paritários, com grande assessoria jurídica, o Nazar e Débora, nós deveríamos voltar a uma ideia quase de autonomia da vontade do século XIX. Pode quase tudo, ou seja, o que não pode é aquele mínimo do plano da validade mesmo, que é objeto ilícito, parte incapaz, aquelas coisas todas. Eu tendo a dizer que isso é um ganho de eficiência para o sistema jurídico, porque permite melhor trocas econômicas para os grandes. Assim como eu sou a favor de completa intervenção num contrato de consumo em que eu tenho um IPO suficiente e um segurador, por exemplo. Nazar e Débora, outro dia, no evento do nosso querido IBD Conte, aliás, quem não é do IBD Conte, vamos fazer o nosso merchan, somos todos aqui do IBD Conte, se inscrevam, que o nosso instituto é o instituto do presente e do futuro, tem outros que são do passado, estão sumindo, estão sendo fagocitados pelo presente. O nosso é o futuro. A professora Débora, por exemplo, sabe disso, porque ela é uma das pensadoras do contrato no momento, e ninguém pensa contrato como IBD Conte, não como eu, como instituto. Mas, professora Débora, sabe que discutíamos no negócio, no evento de seguros, os maiores doentes soltou uma bomba inicial na sua exposição. É a história do seguro de vida, em que o segurador faz seguro para uma criança de 17 anos, que a chance de morrer é zero, e renova por 100 anos. Quando a criança completa 90, agora já não é mais uma criança, ele rompe o contrato, dizendo, não, agora não tem mais interesse em renovar. E o judiciário diz, renovou por 10 anos, é obrigado, renovação compulsória. E o segurador, o advogado segurador, diz assim, não, porque veja bem, o que tem que se entender é o objetivo do seguro de vida. Nós não precisamos renovar seguro de um velho, porque o seguro de vida é para cuidar dos filhos do segurado enquanto menores ou incapazes. Com 90 anos, os filhos não precisam mais de seguro de vida. Bom, então, deveria ter uma regra no contrato de seguro de vida. Se você tem filhos que já são maiores e capazes, nós não fazemos seu seguro. Simplesmente assim, nós não fazemos, porque você não tem o objetivo do contrato. Agora, é interessante, ninguém avisa para mim que o objetivo do seguro de vida é cuidar de filho incapaz ou menor, tá bom, Débora? Na hora que eu vou precisar do seguro, eles cortam, dizendo, o senhor não entendeu o contrato, viu, doutor Simão? O senhor está 100 anos comigo, agora, no ano do seu centenário, nós vamos cortar e os seus beneficiários se ferrem que já são maiores e capazes. Eu acho que isso, desculpe, eu vou lhe dar a palavra, Débora, é chicana com a doutrina, é chicana com a parte contrária, tipo, como diriam os portugueses, vai morrer longe. Quer dizer, é uma brincadeira alguém defender um ponto de vista ridículo desse.
Ô Simão, eu acho que você foi perfeito na sua colocação. Eu só queria fazer uma observação, porque quando a gente tem, de fato, grandes empresas, é perfeito. O grande problema é que o Brasil é composto pelas pequenas e médias empresas familiares. E daí, eu não sei se é uma percepção minha, dos meus clientes, mas eles, e daí vem o custo da transação que você foi cirúrgico. Por quê? O que acontece na pequena empresa e até na média, quando eles não têm uma visão empresarial moderna, contemporânea, de ponta? Eles não colocam um jurídico especializado para cuidar da sua questão contratual. E daí, esses contratos são elaborados pelos contadores, que, com todo o respeito do mundo, eles são muito bem formados para cuidar da parte contábil, não para cuidar de questões contratuais. E aí, o dano está Feito, o estrago está colocado. Esse é um ponto que nós, advogados, precisamos exaustivamente cuidar, não só em termos de educação, a ordem, com campanhas, etc. Sabe, lembra aquela coisa que a gente tinha quando a gente estava na faculdade, consulte sempre um advogado? A gente precisaria fazer uma parceria com as questões daquelas associações comerciais para começar a conscientizar o empresariado da importância de um bom contrato. Eles não entendem, eles acham que qualquer contador tem habilidade para a elaboração de um contrato. Esse é um ponto. Segundo ponto é a questão de nós trabalharmos também a exaustão, a presença do advogado nas negociações. Porque normalmente o que acontece? Eles ficam com a área comercial, com a pessoa ali que vai cuidar dessa contratação, o do lado de lá, o do lado de cá, negociam, negociam, negociam. Depois que eles fecham os termos deles, eles chegam e falam, ó, o contrato vai ser assim, vai ser assado, mas existem uma série de minúcias que foram discutidas naquela relação e que para aquela pessoa que não é da área jurídica, aquilo não tem a menor relevância. Só que juridicamente, se aquilo estivesse nos considerando, se aquilo tivesse explicitado, como você magistralmente colocou, teria trazido muito menos intervenção na hora que esse contrato fosse judicializado.
Antes de devolver a palavra ao professor Bunazar, eu queria dar um exemplo de um contrato que ele acaba, infelizmente, por uma tradição das empresas pequenas brasileiras, na mão dos contadores. Não é crítica ao contador. O contador faz contabilidade, o advogado faz contrato. Então, aliás, eu não vivo sem contador. Eu tenho uma relação com os nossos contadores, né, Buna? Absolutamente próximas, porque eles impactam a nossa vida. Mas eu não peço para eles fazerem contrato. Ontem, Débora, eu fiz uma reunião com um possível cliente sobre o contrato de sociedade, e esse normalmente não passa pela mão do advogado. O contador faz tudo. O contador cria empresa, o contador cria as cláusulas. Só que o que o contador esqueceu nesse caso concreto é que são dois irmãos, cada um com 50%. Começa o litígio. Como é que eu resolvo isso com essa paridade total de armas? Um irmão abandona a empresa, o outro fica. E o contrato não tem nenhuma cláusula minimamente criativa de se houver divergência, como é que se resolve? Ou seja, nós vamos para o judiciário num jogo de solução hipercontroversa, porque é hiper ruim o termo do contrato. Então, assim, eu digo para os senhores e senhoras, o bom contrato salva o cliente. O mau contrato ou leva o cliente à danação ou leva o cliente a gastar muito mais do que precisaria se tivesse um bom contrato. É por isso que as grandes empresas, Débora, isso a gente percebe na prática, elas não se importam em pagar por bons contratos, porque elas sabem que isso no fundo não é pagar, é reduzir custo futuro de futuros litígios. Aliás, hoje, os grandes contratantes sabem que quando eles têm um contrato bom, eles economizam muito depois. Agora, eu talvez, Bunazar, levantasse agora um tema para a gente seguir discutindo, que seria a questão da multa contratual, da cláusula penal e das astrantes, da multa combinatória. Como é que a gente pode compor nos contratos esses dois elementos, um mais coercitivo, um mais indenizatório? E como é que essas figuras conversam, que são de grande valia prática para os contratos? Vamos fazer um panorama geral da cláusula penal e das astrantes e dos desafios delas perante o judiciário, mormente o 413, mas aquele jogo do 416, do que se negociou, o que não se negociou e dos limites da cláusula penal. Vamos para esse tema, Débora? Vamos, Buna? Vamos juntos?
Vamos nessa, professor Simão, professora Débora. Eu quero... só vou fazer algumas notas rápidas, né? Claro, eu brinco, não é papel do advogado fazer imposto de renda do cliente, nem é papel do contador fazer contrato. Eu falo para os meus amigos, clientes e tal, que nós temos que ter três profissionais de confiança, um médico, um advogado e um contador, mas cada um na sua. O médico não faz a contabilidade, o contador não opera e o advogado não faz nenhuma das outras coisas. Então, a gente segue assim. Eu só queria fazer uma nota interessante sobre o que o professor Simão falou, né? O colega nosso escreveu aqui, o Vitor escreveu assim: eu acho estranho que o judiciário intervenha em grandes contratos empresariais, ainda que a cláusula pareça injusta. Esse ponto é um ponto que eu gosto sempre de falar, né? O professor Simão brincou aqui Falou, ah, o Bonazar se arrepia quando a gente fala da análise econômica do contrato. Eu prefiro a análise jurídica. Essa é a piada que eu faço. Análise econômica do direito, sim, é legal, mas eu prefiro a análise jurídica. Mas há um ponto aqui que a economia não nos deixa mentir, não é? Quando nós pensamos num contrato de grandes players, né, com grandes partes contratantes, nós nunca temos uma cláusula injusta. É paradoxal dizer isso. Por quê? Porque invariavelmente isso impactou o preço e a busca por uma oportunidade de mercado que naquele momento era interessante. Então, o que pode haver é uma má escolha. Mas uma má escolha não tem nada a ver com justiça ou injustiça, né? Então, isso é um ponto importante. Tem uma colega nossa que nos assiste, ela fez uma pergunta. Eu não queria. Ela escreve assim: qual é o limite da liberdade de contratar? A Constituição, ou só quando o Código Civil autoriza a negociação? Maria Eugênia, né? Maria Eugênia, não há ignorância nenhuma na tua pergunta, né? Me permita dizer isso. A regra no direito brasileiro, no direito ocidental, eu diria, é tudo aquilo que não for proibido é permitido, ponto. Tudo aquilo que não for proibido é permitido. Os professores mais antigos, eles diziam que a liberdade de contratar, entendida aqui como a liberdade de escolher entre contratar ou não, quando contratar e com quem contratar, ela é absoluta, não é? Ela seria absoluta. É verdade que no passado isso era quase que totalmente verdadeiro, se não integralmente verdadeiro. Hoje não. Nós temos regras no ordenamento que impõem a obrigatoriedade de contratar. Um exemplo simples: se eu for a uma padaria e pedir um café com leite, ele não pode olhar para minha cara e dizer: olha, eu não sirvo gente como você. Eu digo: como eu o quê? Meio gordinho. Vai procurar fazer dieta, café com leite aqui não. Quando muito, eu te sirvo uma maçã. Eles não podem fazer isso. O Código de Defesa do Consumidor diz que eles não podem, sem justa causa, refutar uma contratação. É verdade, e eu tenho uma briga muito grande aqui, ao lado do professor Simão, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós estamos tentando levar para o Superior Tribunal de Justiça. A maioria do Tribunal, de Justiça de São Paulo é contra, a maioria é contra a posição que Simão e eu defendemos, mas há ali desembargadores que concordam com a gente. E aqui não há nenhuma crítica ao tribunal, é uma posição absolutamente legítima, do tribunal. Aliás, quem me conhece sabe da profunda devoção que eu tenho pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Pelo meu tribunal, eu me refiro ao TJ assim. Qual que é a briga? Se os bancos podem ou não romper o contrato à vontade. Simplesmente eles te mandam uma cartinha dizendo: ó, não temos mais interesse na sua conta. Simão e eu defendemos com unhas e dentes que é óbvio que não, não é? Há uma relação de consumo evidente, não é? E o banco não pode simplesmente se negar a contratar. Até porque, verdade seja dita, nós temos meia dúzia de bancos. Se o Brasil não tem um monopólio, ele tem quase que um oligopólio, de modo que levar a sério esse entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo levaria ao absurdo de imaginar que meia dúzia de bancos podem se reunir e excluir alguém do sistema financeiro nacional, o que seria paradoxal. Então, Maria Eugênia, para te responder, não é só a Constituição, não é só a lei, mas é sempre uma lei. Só a lei é que pode estabelecer limites a essa liberdade, tá bem? E agora eu volto à carga com aquilo que o professor Simão fala. Então, vamos relacionar aí a cláusula penal com a multa combinatória chamada astrante, né, professor Simão? Olha só, quando nós falamos de cláusula penal, há uma celeuma na doutrina, hoje muito bem aparada por excelentes doutrinadores. Cito aqui o professor Otávio Luiz Rodrigues, cito aqui também o trabalho de um mestrando, do professor Simão, Tomás, que escreveu um trabalho importante sobre cláusula penal, de modo que nós chegamos a um consenso na doutrina de que a cláusula penal serve para prefixar as perdas e danos, né? Então vamos deixar de lado a ideia de punição, vamos deixar de lado ideias ecléticas e vamos nos concentrar nessa que é a função por excelência da cláusula penal, prefixação das perdas e danos. Então eu digo, olha, se houver o descumprimento do contrato aqui, nós estabelecemos que haverá esse montante. Qual é a grande vantagem da cláusula penal para o credor? Dado o inadimplemento, e sendo esse inadimplemento imputável ao devedor, entre aspas, por culpa do devedor, né? Por que que eu coloco, só para explicar isso, entre aspas, a culpa do devedor? Por uma razão simples. Às vezes ele pode não ter culpa e pode ter que responder. Por exemplo, como disse o professor Simão, ele assumiu um caso fortuito, uma força maior. E aquele evento aconteceu, ponto. Né? Então, acontecendo aquele evento que eu posso atribuir ao devedor, eu tenho direito ao recebimento da cláusula penal, do valor estabelecido na cláusula penal, ipso facto, sem ter de demonstrar prejuízo. Então, eu demonstrei lá, a cláusula penal é no valor de 1 milhão. Eu demonstrei que houve inadimplemento. Ele tem que me pagar 1 milhão. Ah, Bonazar, mas você não teve o prejuízo de 1 milhão. Eu não discuto isso. Eu não discuto isso. Agora, existe um outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? Atenção, pessoal. Por favor, prestem muita atenção aqui. O instituto se chama cláusula penal. Se é uma cláusula, ela é fruto de um negócio jurídico bilateral. As partes colocaram ali, perfeito? Por que que eu digo isso? Porque a cláusula penal, em regra, vale dizer, salvo disposição em sentido contrário, ela tem dupla função. Ela tem a função natural de prefixar as perdas e danos, mas ela tem a função de limitar o quanto indenizatório. Então, se eu estabelecer uma cláusula penal dizendo, se a professora Débora descumprir o contrato, ela me pagará 1 milhão, o que está escrito é, a professora Débora só me pagará 1 milhão. É isso que está escrito. Então, se eu tiver um prejuízo causado pela professora Débora de 3 milhões, eu só vou receber 1 milhão. Este é um ponto fundamental e que precisa ficar bem compreendido. Bonazar, mas eu posso fazer algo em relação a isso? Pode. O artigo 416 vai dizer, se eu não estabelecer o direito à cobrança de uma indenização suplementar, a cláusula penal limita a indenização. Mas, obviamente, que eu posso estabelecer. Então, qual que é a redação mais interessante para um credor? Dizia, olha, no caso de inadimplemento, será devido o valor de tanto. Reservado ao credor o direito de buscar uma indenização suplementar por prejuízos que tenha sofrido. Ponto. Aí eu tenho que provar aquele prejuízo excedente. E a cláusula penal vai valer como mínimo. Qual que é o ponto que eu gostaria de falar da chamada multa combinatória? Esse ponto é um ponto que me parece muito interessante. A multa combinatória, ela tem uma natureza fundamentalmente processual. Não digo se a natureza é processual, mas a origem histórica dela é processual. E aí discute-se se as partes poderiam colocar no contrato uma multa combinatória. Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho a menor dúvida que sim. Até porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 190, permite que as partes, façam o chamado negócio jurídico processual. Qual que é o problema desse negócio jurídico processual específico? Ele depende da concordância do juiz. Então, o que eu recomendo e o que nós fazemos nos contratos que celebramos? Nós colocamos lá, olha, por exemplo, demora na entrega de certa... temos um cliente, por exemplo, que é uma indústria eólica, né? Então, ele precisa que as partes contratadas por ele cumpram certas etapas do serviço. Nós fixamos multa combinatória. Vai ser de tanto no caso de atraso. E aí nós pedimos, olha, nós colocamos lá na forma de negócio jurídico processual que o juiz utilize aquele valor como parâmetro. E os juízes utilizam como parâmetro, sim. Por quê? Porque nós não colocamos também nenhum valor exagerado. O que me remete a um ponto importante da fala do professor Simão, né? Nós podemos fazer uma listinha de eventos excluídos da noção de força maior? Podemos não. Nós devemos. Por quê? Porque eu sei que é fora de moda dizer isso, os juízes, os árbitros, os julgadores em geral, eles buscam a justiça, meus caros. A justiça não é algo desligado do direito, embora alguns professores digam essa asneira, né? Esse sacrilégio. Né? O direito e a justiça são umbilicalmente ligados, de modo que é quase impossível distinguir um do outro. Não é? Santo Tomás dizia que o objeto do direito é a justiça. E o objeto da justiça é o próprio direito. Interessante isso. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu colocar uma cláusula dizendo não são eventos de força maior, guerra, vulcão, ataque alienígena, pandemias de qualquer tipo, o juiz joga fora a cláusula no minuto seguinte. Joga fora a cláusula e aplica. Né? Agora, se eu especifico eventos, por exemplo, pandemia da Covid-19, ou outra pandemia gripal, outra pandemia bacteriana, de doença, ou coloco uma greve de caminhoneiros, que as pessoas hoje falam muito da Covid-19, mas nós tivemos um evento que só não foi mais traumático que a pandemia 19, porque durou menos, que foi a greve dos caminhoneiros. Nós entramos numa pré-guerra civil, isso não é exagero, né? Faltou gasolina em postos de combustíveis, começou a faltar comida e por pouco não passou a faltar água no estado de São Paulo por falta de produto para purificar a água. Então, um evento absolutamente perigosíssimo. Né? Então, nada impede que nós clausulemos e estabeleçamos eventos. Uma cláusula que simplesmente diga não será alegável a força maior ou o caso fortuito, é uma cláusula que será desconsiderada pelos magistrados. Você concorda com isso, Débora?
Totalmente, totalmente, totalmente. E é o que você tocou, Nazar, a respeito de justiça e direito, também é algo que, para quem é aluno, quem acabou de sair da faculdade, ouvi muita gente que está acabando quinto ano no nosso chat, é importante desmistificar isso. A perseguição do direito é a justiça. Se a gente não concretiza a justiça, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. E isso que você acabou de falar é perfeito. Por quê? Porque precisa ter a delimitação do objeto. Então, se eu estou deixando de clausular alguma coisa, não é assim, nenhuma greve. Greve do quê? Né? Greve do quê? Porque, tá, professor faz greve, mas o que, que isso tem a ver com a minha atividade empresarial? Nada. Então, isso é fundamental. Fundamental.
Professor Simão, com relação a essa questão desculpa.
Só dar um palpitezinho antes.
Claro. Eu justamente queria. Pera só um pouquinho, só quero te falar uma coisa para você justamente falar, que eu não quero deixar de ouvi-lo sobre isso. Essa questão da multa combinatória, muitas vezes ficar a cargo do juiz impor diretamente como atividade judicante. Você acha que impede as partes de dispor? Então, falo o que você ia falar, mas não deixa de falar isso não, por favor.
Mas eu ia falar isso. Eu ia dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o fato de a lei processual ter uma regra pela qual o juiz pode, no meu sentido até deve, para estimular o cumprimento célere de uma obrigação, impor a astrantes ou multa combinatória, não impede que as partes avancem esse contrato. Aliás, Nazar, tem coisa mais lógica do que a parte avisar que a entrega de uma certa obra, eu estou tirando o contrato de compra e venda de apartamento na planta, estou pensando um galpão para minha atividade empresarial. Então, estou planejado para começar em novembro. A obra tem que ser entregue em setembro. Eu ainda tenho 30 dias de folga. Mas se houver atraso, eu tenho uma multa combinatória, por que que eu preciso pedir ao juiz o que eu posso contratar? Aliás, onde é que está previsto no sistema que a multa combinatória é de uso exclusivo do Poder Judiciário para compelir um contrato em que já houve um inadimplemento? Por que que as partes não podem usar como estímulo, ó, se atrasar, a multa é de tanto? Aliás, eu acho, Bunazar, que a astrante contratual ela passa por um controle ex post, ou seja, posterior, que o juiz pode analisá-la se é excessiva ou não. Mas vamos de novo. Se a parte põe no considerando, professora Débora, que a astrante pelo atraso do galpão é de R$100 mil por dia, porque aquilo vai implicar o não início da atividade empresarial e uma situação de caos para aquela empresa. Diga para mim, professora Débora, qual é o problema de ter uma astrante contratual com um valor fixado e explicado e motivado para estimular o empreiteiro a construir? Eu agora, recentemente, Débora, acabei de escrever um artigo em coautoria com o Thomas, me citou aqui o professor Bunazar, meu orientado, em homenagem ao professor Hermes Marcelo Huck, que completa esse ano 85 anos. E o professor Huck, para quem teve aula com ele, para quem não teve aula com ele, sabe que merece todos os nossos elogios. É uma grande pessoa e um grande jurista. Assim, às vezes a gente separa as coisas, mas o professor Huck é um grande jurista e uma grande pessoa. Então, Débora, nesse artigo, eu disse isso. A distinção entre a trant, ou multa combinatória, e cláusula penal, não está na origem. Uma ser judicial e a outra ser contratual. Está na sua função. Quando ela não tem por intuito a reparação do dano, mas ela substitui o que eu brinco, que no direito romano era a velha chibata, né? Você podia pegar o devedor, dar uma chicotada para ele fazer algo mais rápido. E hoje nós temos o provérbio, claro, nemo potes coge ad factum, é a dor no bolso. Por que que eu pus 100 mil por dia, professor Simão? Porque eu tenho um parecer que eu já dei de uma construtora, professora Débora, que estava construindo um galpão de 100 mil metros quadrados. Sabe qual que é o valor mensal de aluguel a ser recebido por esse galpão? 30 milhões de reais. Então, um mês de atraso da empreiteira são 30 milhões a menos para minha cliente receber. Por que que ela não pode pôr uma multa de 100 mil por dia? Para exatamente evitar uma multa não indenizatória, coercitiva. Onde se esbarra? Ou seja, onde é que está escrito no sistema jurídico que a multa coercitiva é de titularidade exclusiva do juiz? Diria eu mais. Ela não é e nunca foi. Porque há muito tempo a gente já põe contrato, por atraso de obra, multa de 1% sobre o valor pago. Então, quer dizer, até na tradição jurídica brasileira e lusitana, a multa por atraso, que é astrante, que é combinatória e não é indenizatória, está no campo da autonomia privada. E, Bunazar, vamos mais longe. Vamos mais longe. Se eu posso contratar contratos atípicos, ou seja, se eu posso abandonar o tipo contratual e criar um novo tipo, e depois posso transformar num tipo, ou ficar só inter partes, uma franquia. A franquia está no Brasil sem tipicidade legal, mas tipo uma tipicidade social. Qual é o problema de eu criar uma multa combinatória assim? Esse debate eu não alcanço, Bruna. Eu não alcanço porque eu não vejo onde é que está escrito que eu não posso fazer. E se não está escrito, eu posso. Porque não fere ordem pública, não fere bons costumes, não fere nada. E, aliás, seria muito interessante, né, Bunazar, eu poder ter uma multa contratual no valor da obrigação principal, como permite 412, cláusula penal. Então, contrato de 100 milhões, professora Débora. A multa pode ser de 100 milhões e eu não posso combinar uma astrante de 100 mil reais por dia. É assim, é uma coisa que não conversa com o sistema posto, tá certo? Então, eu estou de acordo não só com a possibilidade contratual de astrante, como eu ia fazer uma nota posterior, de aconselhar existir astrante. Explico por quê. Professora Débora, se eu tiver uma multa combinatória por atraso, na pior das hipóteses, o juiz pode diminuí-la ou aumentá-la, dependendo do caso correto. Mas se as partes combinaram, já há um reforço para o decisor de que aquilo estava no combinado, que ninguém está sendo surpreendido com pedido de multa. Aquilo já era a regra do jogo. Então, eu não vejo para os advogados como perder com essa previsão contratual. Ou seja, se um juiz muito, eu diria, desconhecedor do sistema, disse assim, professora Débora, as partes não podiam combinar a multa, mas eu estou dando a multa, bom, ele está dando a multa do mesmo jeito. E se o juiz, mais consentâneo com a realidade contratual, seguir a multa, isso é uma maravilha. Por quê, professora Débora? Porque a multa judicialmente fixada só vai ter início quando a parte contrária for cientificada da decisão. E a multa contratual pode começar de imediato. Eu até recomendo que as partes ponham no contrato uma notificação, pode ser por WhatsApp, por e-mail, por carta, por pombo voador, dizendo, ó, começou a multa, para dar segurança jurídica. Mas ela pode sequer precisar disso. Basta dizer, você tinha que ter entregue a obra no dia 30 de março, não entregou, começa as trânsitas. Eu só estou dizendo isso, professora Débora, porque me parece que não há justificativa teórica para dizer que a trânsita é um monopólio judicial. Acho que estamos de acordo, professora Débora.
Absolutamente. E tem outra coisa. A gente fica com o Poder Judiciário, com inúmeras ações cíveis, discutindo essa questão da multa de maneira inoportuna, porque isso poderia ser discutido no privado. Ora, atrasei, eu pago. Ah, não, eu quero uma sentença para me resguardar. Por que se eu já tenho um contrato? O contrato não fez lei entre as partes? Naquele caso ali concreto, ali não tem autonomia privada, se for um grande grupo como esse aí dos 30 milhões, não foi super negociado com advogados de altíssimo gabarito, com parecer seu, etc. e tal, é só cumprir. Então, isso tem que ir para o judiciário se não houver o cumprimento da multa. Ou seja, é um terceiro momento, não agora. Não agora. Agora a gente ainda está no âmbito de cumprimento do contrato, porque até quando se descumpre o contrato e há previsão para multa no descumprimento, é cumprimento contratual.
Perfeito, perfeito.
E Débora, deixa eu fazer uma notinha sobre uma questão dessa multa combinatória, Bonazari, o 412 do Código Civil. Porque o 412 do Código Civil diz que a cláusula penal, ele não está falando de astrantes nem de multa combinatória, está falando da cláusula penal. Ela se limita ao valor da obrigação principal. Ela não pode superar o valor da obrigação principal. E aí, Bonazari e Débora, a gente vê os julgados aplicando essa regra da cláusula penal limitada ao valor da obrigação principal para a multa combinatória. Então, vamos dar o exemplo de uma liminar concedendo exigindo da parte contrária a realização de um fazer e ela se queda inerte. E aquela liminar se protrai no tempo por descumprimento. Ela é confirmada por sentença e confirmada por acordo. Problema, professora Débora. São, às vezes, 2, 3 anos de multa combinatória. E quando isso chega, vamos chamar trânsito em julgado, se eu sou mau valor desde a concessão e a intimação da parte a cumprir a prestação de fazer, aquela multa combinatória está gigantesca e muito maior que a obrigação principal. Mas note por que está. Porque o réu remitente descumpriu uma ordem judicial. Ele jogou um jogo de desobedecer o que o juiz passa. E que o juiz confirmou em sentença, e o tribunal confirmou em acordo, se quiserem, o STJ confirmou no recurso especial. Pronto. Aí, eu não vou pagar essa trânsito, que hoje está uma fortuna, porque, sei lá, o apartamento relacionado à multa da trânsito era de 300 mil, a trânsito está em 500 mil. Eu quero pagar o valor da obrigação principal. E o tribunal e os tribunais têm limitado, aplicado por analogia, um artigo de cláusula penal para as trânsitas. Ou seja, um artigo para uma multa, eu vou usar o termo multa só para ficar mais claro, indenizatória, aplicado por analogia a uma multa coercitiva. Por que essas decisões me chocam? Por 10 razões, mas eu vou dar 2. Uma é que eu estou dizendo para o judiciário, você judiciário, eu judiciário, para mim judiciário, quer dizer, eu estou conversando comigo mesmo, tá? Você judiciário pode ter uma ordem descumprida, que no final a multa é no máximo de tanto, então vale a pena descumprir a ordem que você, judiciário, deu para a parte. E 2, se eu conheço a razão de ser do 412, eu jamais poderia aplicar as trânsitas por questão de função distinta do Instituto. Então, o que me causa muita dor no coração é ver como o próprio judiciário desvaloriza uma multa e ele impôs as partes. E passa uma mensagem social que vale a pena de cumprir as trânsitas. Você entra num jogo limitado. Quando ele deveria ser limitado para fortalecer a própria decisão judicial. Acho que estamos de acordo nisso, né, Bonazar?
É completamente de acordo. Eu vou falar uma coisa que os nossos colegas advogados não gostam muito. Né? E eu, pensando como advogado, digo, pô, não seria tão conveniente. Mas pensando como alguém que quer que os contratos sejam cumpridos, parece fazer sentido. O que acontece, estou falando exclusivamente da multa combinatória fixada pelo juiz, né? Como o professor Simão muito bem colocou, a multa combinatória tem por causa eficiente o descumprimento de uma decisão judicial. Então, é uma multa por descumprimento de decisão judicial. E eu acho um completo absurdo, colegas advogados, advogadas, não se aborreçam com o que eu vou dizer, tá? Mas eu acho um completo disparate que essa multa fique para parte. Um completo disparate. Essa multa deveria ir para o Estado. Devia mais. Devia ir para ser glosada na verba do Tribunal de Justiça. Ou do STJ, ou do... Por quê? Por uma razão óbvia. Por uma razão óbvia. Não faz sentido que fique para parte se é um problema de violação de um comando estatal, ponto. Se não, por que que os juízes diminuem a multa combinatória? Porque eles ficam aflitos por julgar que, que o descumprimento da decisão deles está enriquecendo a outra parte. Isso é psicologia de boteco, mas é absolutamente verdadeiro, né? Então, nós teríamos um cumprimento muito mais efetivo de decisões judiciais, muito mais efetivo de decisões judiciais, por exemplo, contra planos de saúde, se essa multa não fosse para parte. Eu queria ver se o juiz ia fixar em R$5.000 a multa pelo descumprimento de liminar de uma negativa de fazer uma cirurgia, né? Professor Simão, imagina, religar as pessoas que foram desligadas arbitrariamente de um plano. Então, fala assim, olha, vai ser R$100.000 por dia. Isso vai para o tribunal, eles vão cumprir na hora, né? Então, eu tenho essa crítica a essa sistemática do Código de Processo Civil que atribui ao advogado, à parte, consequentemente, ao advogado, o lucro pelo descumprimento de uma decisão judicial. Eu acho que realmente não faz sentido. Mas eu queria... professor Simão, professora Débora, para caminharmos para o final, fazer uma provocação, voltando um pouquinho para a Lei da Liberdade Econômica, para o parágrafo 2º do 113, que diz o seguinte: as partes poderão livremente estabelecer critérios de interpretação e integração do contrato diversos dos previstos em lei. Eu suprimi preenchimento de lacuna, porque aqui foi um equívoco do legislador, né? Integrar ou preencher lacunas são a mesma coisa, né? Significam a mesma coisa. Então, diz o nosso legislador que nós podemos livremente estabelecer esses critérios. E aqui há um problema fundamentalmente de interpretação, né? Eu sei que está fora de moda, professor Simão. O professor Simão vai gostar do que eu vou dizer agora, eu já sei. Hoje, um jovenzinho, ele vai ter aula de hermenêutica com o professor. E aí o professor dá aula de Heidegger, Kierkegaard, primeiro e segundo, e aí segue-se uma série de filósofos e nós esquecemos aquelas regras básicas de interpretação. Wittgenstein passa a ser mais importante que o Carlos Maximiliano, né? E eu não, eu sou bem velho com relação a essas coisas, embora goste do Wittgenstein, goste de teorias sou um apaixonado pelo Humberto Eco, que foi não só um romancista, mas catedrático de semiótica, né? Eu acho que a interpretação do direito, ela é uma interpretação dirigida, né? Uma coisa é interpretar um quadro, uma peça de museu, outra é interpretar uma lei. E aqui vem uma velharia, mas muito útil, que é a chamada interpretação restritiva. Quando que nós fazemos uma interpretação restritiva? Quando o legislador disse mais do que deveria dizer, né? O que que abunda neste parágrafo segundo? O livremente, né? Porque não é verdade que eu posso estabelecer livremente. E digo por que não? Porque o Código Civil tem um artigo-chave que é justamente o caput do 113. O professor Miguel Reale, que chamou de artigo-chave do Código Civil. E eu não preciso dizer para vocês, é a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva desempenha uma série de funções no sistema, entre elas a interpretativa, né? A boa-fé objetiva cria deveres para as partes. Então, quando nós falamos de integração do contrato, preenchimento de vazios, nós temos dois critérios, guardem bem isso, quem estiver assistindo aí, né? Nós temos dois critérios importantíssimos de preenchimento de vazios de vontade contratual. O primeiro e mais importante deles, de todos, são as leis dispositivas. Onde as partes nada disseram, às vezes vem o legislador e diz, professor Simão vai gostar do exemplo. Eu vendo para o professor Simão um bezerro. Eu vendo um bezerro, só que o professor Simão e eu não combinamos qual bezerro. É a obrigação de dar coisa incerta. E também não combinamos quem escolhe qual bezerro vai ser dado. Ora, o Código Civil vem e diz, se as partes não dispuserem em sentido contrário, o devedor do bezerro, o Bonazar, é que escolhe qual bezerro vai entregar para o Simão. E aí coloca lá um critériozinho para que eu escolha. Nem o melhor bezerro, eu não sou obrigado a entregar o melhor, mas não posso entregar o bezerro podre para o professor Simão. Então, as leis dispositivas são o mecanismo mais importante de integração contratual. Mas quando falham, a boa-fé objetiva surge, criando os chamados deveres anexos, não é? E imaginar que eu possa contratualmente afastar a boa-fé objetiva é imaginar que eu possa, por ato de autonomia privada, afastar uma norma de ordem pública. A boa-fé objetiva, isso hoje é consagrado, é norma de ordem pública. Então, eu não posso afastar, por exemplo, eu não posso clausular da seguinte forma. As partes de comum acordo dizem, não queremos deveres anexos aqui. Juiz, não invente dever anexo. Não me vem com essa de informar, não me vem com essa de colaborar. Isso eu não aplico. Essa cláusula vai ser nula, evidentemente. Ou, juiz, não aceitamos suprécio. Ah, Brunazar, mas ninguém escreve não aceitamos suprécio. Escreve sim. O que as partes escrevem? Podem olhar os contratos aí. Lá no finalzinho está escrito assim. A tolerância de qualquer das partes não implicará renúncia. Isso é cláusula, essa é uma cláusula nula. O que essa cláusula está dizendo ao fim e ao cabo? Não admitimos supresso. Ah, Bonazar, mas eu nunca vi um juiz anular essa cláusula. Claro, você também nunca viu nenhum aplicar. Eles não anulam porque eles simplesmente desprezam a cláusula. Então, o que nós, enquanto advogados, mais do que podemos, devemos fazer? Nós podemos densificar essas cláusulas. Então, o que eu tenho feito nos contratos que eu elaboro? Eu tenho dito, olha, para que fique caracterizada a renúncia, e ainda coloco entre parênteses, suprécio, que é para não ter dúvida, né? É necessário que o comportamento se repita por tantas vezes, ou por tanto tempo. Antes disso, não poderá ser caracterizada suprécio. Se nós colocamos algo desse tipo, o juiz tem um critério para determinação. E ele sabe que, se eu disse, olha, professor Simão, se eu tolerar que você atrase o aluguel por 6 meses consecutivos, isso não significará que você vai poder pagar, a partir de agora, todo dia 10 e não dia 5. Agora, se você fizer isso por 7 meses, significa que nós, de comum acordo, mudamos a data do contrato. Perfeito. Por que que o juiz é obrigado a seguir essa cláusula? Ele vai querer seguir essa cláusula? Porque, em havendo uma disposição desse tipo, eu não crio na contraparte justa expectativa. Todo problema assenta na criação de justa expectativa. E se nós, de comum acordo, estabelecemos o que é e o que não é uma, entre aspas, renúncia, o juiz não terá, penso, nenhuma dificuldade em fazer valer essa disposição contratual. O que vocês acham, meus amigos?
Olá, professora Débora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Vossa Excelência a licença de responder antes, não por ser deselegante com Vossa Excelência, que merecia responder solitariamente, que sabe muito mais que eu, foi minha professora, e eu sou seu aluno. Então, eu peço desculpas essa minha resposta peremptória. Mas eu diria, Bonazar, que a ideia da cláusula, que não implica renúncia, não implica nada, revocatória da boa-fé, ela é uma cláusula que, hoje em dia, só vai para o contrato como se colar, colou. Acho que ninguém leva essa cláusula a sério, honestamente falando. Sabe aquelas cláusulas que são ridiculamente ridículas e que as pessoas sabem que aquilo não vale nada e que depois, na hora que o advogado invoca, que ele tem até vergonha de invocar numa briga, ele sabe que aquilo não vale nada. Ou seja, se a boa-fé e a função social forem revogáveis por disposição de vontade, é assim, do contrato que se rege pela má-fé dos contratantes ou pela ausência de boa-fé objetiva, vamos chamar da ausência de corretezza, como diria Miguel Reale, da ausência de probidade, é assim, é o fim do sistema do direito. Então, eu diria para você que, na real, essas cláusulas que eu chamo de, que você chamou de estilo de padronizado, são cláusulas que elas tendem, num sistema atual, a serem cláusulas decorativas. Você fala assim, ah, vou pôr essa cláusula aqui, que já está no contrato há tantos anos, né? E ela fica. É, mas que a eficácia prática delas é nula. Aliás, Nazar, é interessante como os advogados antigos dão, não implica novação. Ninguém está discutindo se é novação ou não é novação. É cláusula contrária à boa-fé, ou seja, a figura podia pôr também, não implica arras, não implica enfiteuse, não implica
sucessão
testamentária. Oi?
Uso capião.
É, não implica legado de crédito, não implica nada disso. Não implica, como chama, caducidade testamentária. Você pode escrever o que você quiser, porque não implica nada. Ela só implica uma coisa, que o juiz vai ignorar o que ela implica, que é o nada. Então, eu diria, com palavras conclusivas, que nós temos um sistema contratual hoje, pós-lei da liberdade econômica, professora Débora, muito melhor do que já foi. Explico por quê. Os excessos de autonomia privada também eram perniciosos ao sistema, cláusulas abusivas, etc. Mas o excesso de intervenção contratual, esse é tão ruim quanto o outro. Então, não é qual mal é pior ou qual mal é menos pior. Os dois males são identicamente nefastos. Eu acho que a liberdade econômica hoje trouxe o pêndulo para o lugar certo. É verdade que a pandemia gerou o que eu chamaria de impacto retardado desta lei. E retardado porque foi retardado por um tempo que não permitia pensar em liberdade econômica com o caos contratual gerado. Então, o impacto demorou mais, né? Retardou-se no tempo. Mas, hoje, professora Débora, 2023, já percebemos que, além da liberdade econômica, está pondo o pêndulo no eixo, em médio virtus, no meio a virtude. Nem tanto ao mar, uma autonomia da vontade perniciosa, nem tanto ao céu, uma intervenção contratual judicial perniciosa. Estamos caminhando bem. E para os advogados e advogadas, minha última mensagem, Débora. Façam bons contratos. Vale a pena para vocês como advogados, vale a pena para o cliente de vocês, vale a pena para o sistema jurídico e vale a pena para os juízes e árbitros que trabalham de maneira mais, eu diria, simples, porque entendem o conteúdo e entendem melhor a aplicação da lei. Não custa, meus amigos e minhas amigas, sermos claros na elaboração dos nossos instrumentos. Muito obrigado, professora Débora, e devolvo a palavra a Vossa Excelência, minha proposta.
Mas olha só, professor Simão, o senhor foi cirúrgico, porque tirou da minha boca, eu ia falar exatamente isso, que a virtude está no meio. Os pontos radicais sempre são muito perigosos e nós precisamos trazer o bom senso, inclusive para a aplicação do direito também, e o diálogo contínuo. E na esteira do que o professor estava falando, seria importante também nós deixarmos como um conselho mesmo para os nossos colegas: invistam em bons contratos e invistam em boa redação. Em boa redação jurídica, observância da língua portuguesa, observância do bom português. Observando o que o professor Bunazar falou, não tenham medo de repetir palavras no sentido de que sejam claros, o bom uso da pontuação, o bom uso da vírgula, porque isso muda tudo na hora de uma cláusula contratual. Agora, professor Simão, se me permite, eu imagino que colegas colocam essas cláusulas, que não servem absolutamente para nada, para mostrar ao cliente: olha como eu sou durão, não admito nada. Tem esse efeito psicológico também, o que é um lamento, o que é um lamento. Porque quantas vezes nós não vimos pessoas que vêm nos procurar querendo um perfil combativo, não um perfil combativo do melhor direito, mas um perfil combativo que se traduz no melhor brigão, a briga pela briga e não a discussão do melhor direito. Então, isso é algo que a gente precisa passar adiante, isso precisa ir adiante. Nós precisamos, olha, uma das nossas grandes lutas é justamente de educação da nossa população, do nosso cliente, para entender que nós estamos em 2023, como o professor Simão falou, e o direito mudou. E nós precisamos de uma adequação, de diálogo, de boas técnicas, de civilidade, de urbanidade. Professor Bunazar?
Professora Débora, concordo, não poderia deixar de concordar, evidentemente. Quero agradecer mais uma vez ao professor Nestor pelo honroso convite de estar aqui nessa manhã com você, com o Simão e com todos os nossos telespectadores. Né? Agradecer à Escola Superior de Advocacia na pessoa do seu presidente, professor Flávio Tartucci, e principalmente agradecer toda a audiência. Né? Ficaram aqui conosco o tempo todo, uma audiência muito relevante. Eu agradeço muito a gentileza, muito obrigado e, mais uma vez, uma honra estar ao lado de dois grandes mestres, professora Débora Brandão, professor José Fernando Simão. Muitíssimo obrigado, pessoal. Excelente dia para vocês aí.
Então, nós encerramos o nosso diálogo dessa manhã falando sobre cláusulas contratuais controversas com o professor José Fernando Simão, com o professor Maurício Bunazar e, em nome da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, cumprimento a todos os que estiveram conosco, audiência qualificada, audiência fiel, estiveram realmente aqui presentes, a gente veio acompanhando no YouTube o tempo todo. E estejam atentos, participem das programações da Escola Superior da Advocacia, aprimorem-se, estejam conosco, porque assim nós vamos construir uma sociedade de verdade, mais justa, mais solidária, porque a educação, o conhecimento é transformador. Então, colegas, até a próxima, muito obrigada.